No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Estamos em pleno mar.
Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mago avanço.
Ao som de Caetano Veloso, nós começamos mais um observatório do terceiro setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. E também é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor continua com a sua campanha sobre direitos humanos são direitos de todos. Boa tarde, Frank.
Boa tarde, Joia. Vamos registrar que na voz do Caetano foi o belíssimo poema Navio Negreiro do Castro Alves, poeta baiano.
Bem lembrado. Bom, a gente comemora o dia, mas sabe que o Brasil é um dos países com mais problemas de discriminação.
É verdade, eu acho que essa é uma das, não que as outras lutas não sejam, mas essa é uma das principais lutas do povo brasileiro. O Brasil, acho que é importante dar um dado aqui, fora da África é o maior país negro do mundo, e no mundo inteiro é o segundo país, só perdendo para a Nigéria. É um absurdo que no Brasil ainda nós tenhamos discriminação e preconceito na nossa sociedade.
Falando em discriminação e preconceito, para sabermos o que esses movimentos têm em comum, nós vamos conversar hoje com a Sônia Casarim, que é psicóloga do Instituto Olga Cosi, de Inclusão Cultural. Boa tarde, Sônia. Muito obrigado pela sua presença no Observatório.
Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui.
Muito bem, Sônia. É muito importante. Hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down. E, geralmente, no dia se saem notícias, se falam, há seminários e tal. Mas o problema da síndrome de Down é permanente, né?
Sim, o importante de ter um dia internacional da síndrome de Down é exatamente isso, né? Para auxiliar na luta contra o preconceito, contra a discriminação, porque a síndrome ainda é alvo de muito preconceito e é facilmente discriminada, até porque é facilmente identificável também. Então, é muito importante ter...
Ao longo do nosso programa, nós vamos falar muito do preconceito. De que maneira a gente começa acabando com o preconceito em relação à síndrome de Down?
Com esclarecimento, acima de tudo. Né? A necessidade de muita informação, porque ainda há muitas concepções errôneas referentes à síndrome. Muitas ideias pré-concebidas, pré-determinadas, que têm pouco a ver com o que as pessoas com síndrome de Down conquistam hoje, né? Que são pessoas participativas, com ótimo desenvolvimento, estão no mercado de trabalho, têm vida afetiva, vida sexual, se casam, namoram, passeiam.
Muito bem. O nosso outro convidado é o José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Ele é fundador-presidente da ONG Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. José Vicente, que prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao Observatório.
Eu que agradeço. Uma grande alegria e uma grande satisfação poder participar, interagir e conversar um pouquinho sobre esses temas e esse tema que é tão importante para todos nós brasileiros.
Você é um integrante da população negra que chegou lá, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. O que, que você teria para dizer para a maioria da população negra que ainda sofre discriminação?
Que é preciso enfrentar, que não se pode desistir e que é indispensável, que a gente tenha a crença de que esse é um obstáculo que pode ser superado, que pode ser retirado do seu lugar e que pode dar lugar, então, a uma construção muito mais propositivo. Nós temos a discriminação, nós temos o racismo, mas isso não é um dado da natureza. Isso é uma construção dos homens.
Dos homens, exatamente.
É uma formatação social. Então a gente pode mudar os homens, nós podemos mudar nossa sociedade e podemos alcançar então esse objetivo final, né, de uma convivência harmoniosa, pacífica, respeitosa, em que todos não sejam medidos pela cor da sua pele.
Isso é muito importante. Por isso que o Observatório do Terceiro Setor tem essa campanha permanente de direitos humanos são direitos de todos. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta, se você preferir, no facebook.com/Observatório3Setor. Agora nós vamos para a primeira pergunta.
Oi, eu sou a Débora e eu queria saber se existe uma maneira correta de interagir com pessoas de síndrome de Down.
Tá aí uma pergunta básica, né? De como se interagir com as pessoas com síndrome de Down. Os próprios familiares, né? Às vezes desconhecem a melhor maneira.
Eu não falaria de uma maneira correta, né? No sentido de que não há maneira correta de se... como uma fórmula, né? Assim como qualquer pessoa. O respeito, a alteridade, considerar essa pessoa como uma pessoa única, com suas capacidades, com seus pontos fortes e, eventualmente, com suas limitações também. A melhor maneira de se relacionar com ela, acima de tudo, com respeito, buscando dar atenção a quem ela é, como ela é, como ela se comunica e as suas necessidades, o que ela nos mostra. Né? Daí, partindo daí, nos relacionarmos com ela, como uma pessoa única.
Zé Vicente, eu vou transformar essa pergunta e dizer qual é a melhor maneira de combater a discriminação? De que forma nós podemos desconstruir um aspecto cultural que já está na sociedade há 500 anos, né, devido àquele tempo exagerado da escravidão? De que maneira nós podemos combater na nossa sociedade?
Primeiro, não desconsiderando-a. Né? Nós não podemos fazer de conta que ela não existe. Segundo, conhecendo-a, conhecendo como é que ela se manifesta, como é que ela se constitui e como é que ela se ramifica na nossa rotina e no nosso dia a dia. E terceiro, reconhecendo a capacidade de danosidade que a discriminação e o racismo produz em todas as partes envolvidas, naquele que é discriminado e naquele que discrimina. E, ao final, não tendo dúvidas que para você avançar, você precisa erradicar esse sentimento que esteja na atitude, na postura e também na ação das pessoas.
Eu gostaria de fazer levantar uma questão aqui. Nos últimos anos, o Brasil foi contemplado, né, se é que pode se dizer assim, foi uma conquista de quem sofria discriminação, a lei de cotas. Tá? Depois de alguns anos já implantada essa lei de cotas, qual o resultado positivo para a sociedade brasileira das cotas? Ou não tem um resultado positivo, José Vicente?
Eu acho que ela teve resultados positivos. E talvez três deles que eu pudesse enumerar seria justamente na mesma linha de raciocínio. O primeiro, que ela fez o Brasil reconhecer que havia racismo, que havia discriminação e que por conta disso produzia-se prejuízos incalculáveis para parte da população, promovendo inclusive o seu afastamento, a sua exclusão e o seu apartamento da vida social. Então isso foi importante. O Brasil foi o único país do mundo que reconheceu que havia racismo nas relações sociais. Bom, com esse reconhecimento, fez-se o passo seguinte, que era produzir políticas, ações que pudessem minorar, que pudesse responder, que pudesse tentar igualizar essa disparidade, essa distorção que esse racismo e essa discriminação se manifestaram. Então já também foi uma grande coisa, porque por conta disso, tudo que se fez até hoje foi em cima de legislações. Nós tivemos legislações instituindo cotas na universidade pública, tivemos legislação instituindo cotas no serviço público, tivemos legislação instituindo cotas no poder judiciário. E tivemos também o nosso Suprema Corte se manifestando sobre a constitucionalidade das cotas. Então isso foi uma grande transformação para um país que nem reconhecia o racismo e que nem produzia ações para que isso fosse solucionado. E por fim, o resultado mais palpável, mais conhecido, talvez se dê nesse exemplo do acesso à universidade. Imagine todos nós, os nossos ouvintes, e aqueles que nos ouvem também aqui internamente, que há 20 anos atrás a presença do negro era 2.0 nas universidades públicas. E hoje, 20 anos depois, 15 anos depois das cotas, a presença do negro na universidade pública é 20%. Então, só esse número dá a dimensão de quanto foi importante produzir uma política dessa natureza, que sem ela nós não teríamos saído dos lugares onde estávamos.
Sônia, e no caso da inserção das pessoas com síndrome de Down, as cotas deles na inserção do mercado de trabalho, melhorou nesses últimos tempos?
Melhorou. As oportunidades aumentaram. As oportunidades aumentaram em função da lei de cotas, a chamada lei de cotas, né? E facilitou muito a aceitação da pessoa com síndrome de Down aí no mercado. Passou a ser um segmento considerado, que antes não era, não só a síndrome de Down, como pessoas com deficiência intelectual de um modo geral. A síndrome de Down traz uma limitação cognitiva. Então, dentro desse segmento, dentro desse grupo, facilitou a inserção da pessoa com síndrome de Down no mercado.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Perigos dos Discursos de Ódio Estão Aumentando no Mundo. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O alto comissário da ONU de Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, afirmou que o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial deve servir para lembrar a todos que é preciso fazer mais para combater o racismo, a xenofobia, os discursos e os crimes de ódio. A declaração foi feita em Genebra esta segunda-feira, véspera da data, que é marcada com eventos em todo o mundo este 21 de março. Segundo Zeid, esse dia deve representar muito mais do que uma lembrança. Ele disse que as pessoas de descendência africana continuam sendo vítimas de crimes de ódio e racismo em todos os níveis da sociedade. O alto comissário declarou que o antissemitismo continua desde os Estados Unidos à Europa, ao Oriente Médio e além dele. Mulheres que usam véu para cobrir o rosto sofrem abusos verbais e até mesmo físico em vários países. Na América Latina, Zeid afirmou que os povos indígenas continuam sofrendo com estigma. O chefe de direitos humanos da ONU deixou claro que os perigos de se discriminar grupos específicos são evidentes em todo o mundo. Ele citou que manifestações xenofóbicas e violência contra imigrantes ressurgiram na África do Sul. Zeid disse que palavras de medo e repugnância têm consequências reais. Estatísticas do governo britânico mostram um grande aumento nos crimes de ódio após o referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, que teve a imigração como um dos assuntos dominantes. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, registrou também o aumento desses crimes em 2015, ano em que a campanha eleitoral americana para presidente teve como foco as supostas ameaças representadas pelos migrantes, principalmente hispânicos e muçulmanos. No ano passado, na Alemanha, foram registrados aproximadamente 10 ataques por dia contra migrantes e refugiados. O resultado representa um aumento de 42% em relação a 2015. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Lembrando que esses discursos de ódio, José Vicente, acontece aqui nas nossas redes sociais, né?
Não precisamos ir muito longe.
Exatamente.
E talvez isso dê a dimensão da profundidade, da importância do que estamos fazendo, inclusive nesse momento. Porque a gente tem aquela ideia equivocada de que o racismo e a discriminação diz respeito apenas ao negro e apenas ao negro brasileiro. Mas isso é uma chaga que acompanha a humanidade. E onde é que esteja colocada essa perspectiva do racismo, todos sofrem e todos se transformam em vítimas.
De que maneira a gente pode combater isso nas redes sociais? Há grupos de especialistas que defendem que não aumentou, mas sim é que está sendo mais denunciado, mais divulgado esse tipo de discriminação. Outros dizem que não, que as redes sociais estão divulgando discursos de ódio e discriminação e eles estão aumentando.
Nós temos essa avaliação de que com as redes aquilo que era oculto acabou ganhando publicidade. Então não teve aumento e não teve nada de novo. Eles só puderam agora publicizar suas ideias. E ao mesmo tempo nós temos aquele conflito de direitos, né? O direito da livre manifestação do pensamento versus a dignidade da pessoa humana, versus a privação e não só a privação de você poder fazer uma contraposição a esses argumentos que você não tem acesso, mas versus também ao seu direito de manutenção da sua intimidade. Então, como é que a gente trabalha com princípios que são até constitucionais, não é? Mas que acaba provocando danos de forma diferenciada. Então, nós imaginamos que é o seguinte, olha, qualquer tipo de exercício de um direito que descambar para praticar agressões de toda a natureza e incitar, inclusive, o ódio, não poderia e não deveria ser recepcionado e não poderia ser disponibilizado o acesso de forma tranquila para cada uma dessas pessoas. Eu acho que deveria ter limites e o limite seria esse. A partir do momento que você sai da área da livre manifestação do pensamento para incitar o ódio, incitar as diferenças e produzir danos, né, à memória e à dignidade da pessoa, à honorabilidade da pessoa, então nós deveríamos ter um marco legal que não permitisse que isso acontecesse.
Muito importante seu destaque. A livre expressão é fundamental num país democrático como o nosso, mas nós temos que respeitar os direitos humanos e respeitar o próximo. Embora haja diferenças, mas sempre sob esse prisma, respeitando o próximo. E não é fácil, né, nessa luta de integrar na sociedade os portadores de síndrome de Down.
Eu vou me permitir dizer que nós não usamos a palavra portadores, né?
A pessoa portadores?
Com síndrome de Down existe uma...
Vamos começar a desconstruir, então, o preconceito. Eu me refiro ao... Não, não são pessoas com
síndrome de Down.
A partir de hoje, pessoas com síndrome de Down. Muito obrigado.
Desculpe fazer a correção, mas é que é um hábito.
Você sabe que
mesmo,
as mudanças, né? Uma mudança cultural, ela começa pelos meios de comunicação.
Sim. É uma campanha longa, né? É uma campanha muito longa que vem se fazendo, porque às vezes palavras não são só palavras, né? As palavras determinam um comportamento. Então, é uma desconstrução mesmo no sentido de tornar mais positiva a própria relação com a pessoa.
E integrá-las, né? Na sociedade.
Integrá-las. Você começa com o discurso, né? Começa com a nossa linguagem.
Obrigado pela lembrança. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoae.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está de volta e hoje falando sobre discriminação, síndrome de Down com a Sônia Casarinho e José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Agora nós vamos para falar em cultura.
Falando em cultura.
Com Franklin Valverde.
Então, Joel, hoje aqui eu tenho uma dica de cultura e um convite, né? Vamos começar com a nossa dica de cultura.
Falando da grande modernista.
Exatamente. A exposição Anita Malfatti, 100 anos de arte moderna. É uma exposição que acontece no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que mostra muitas fases da carreira da pintora Anita Malfatti. Anita Malfatti fez uma exposição em 1917. Essa exposição, de uma certa forma, ela foi o prenúncio da Semana de Arte de 22, aquela grande Semana de Arte de 22, que revolucionou
abriu caminho,
a arte,
né,
brasileira.
Para os jovens modernistas aqui no Brasil.
Isso com a exposição dela, né? A exposição dela, de uma certa forma, deu os primeiros passos para, anos depois, nós temos aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, a Semana de Arte de 22.
Já era uma pintora de renome e isso ajudou muito o movimento modernista.
Sim, sim. A Anita Malfatti, ela nos primeiros anos do século XX, ela visitou os Estados Unidos, visitou a Alemanha, fez cursos lá, e quando ela voltou para o Brasil, ela voltou com muita da arte de vanguarda que era feito tanto na Europa como nos Estados Unidos, e ela trouxe isso e incorporou a arte brasileira, né? Essa exposição, Anita Malfatti, 100 anos de arte moderna, até a curadoria da Regina Teixeira de Barros, e ela fica em cartaz até dia 30 de abril de 17, deste ano aqui. Né? Os ingressos são R$6, sábado é de graça. Quem for aos sábados não paga nada para assistir essa exposição. E o Museu de Arte Moderna de São Paulo fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Parque do Ibirapuera, portões 2 e 3. Tá? Aberta de terça a domingo, das 10 às 17h30. No domingo, né, você pode ficar até às 18 horas, mas tem que entrar até às 5h30.
Vale a pena a dica.
Exatamente. E o convite, rapidamente, nós vamos ter hoje uma palestra, um debate, melhor dizendo, no Sindicato dos Jornalistas, com o título Ética Jornalista em Tempos Temerosos, com a presença do advogado jornalista Anderson Fazzoni e do escritor e também jornalista Fernando Jorge. E eu, modestamente, vou coordenar essa mesa, que vai falar um pouco sobre os rumos que a nossa profissão, né, os jornalistas, têm tomado com relação à ética nesses últimos tempos.
Nossa, falar em ética hoje no nosso país...
É. Só o endereço, né? Só faltou isso, né? O endereço,
claro,
né?
Rego Freitas.
O Sindicato dos Jornalistas fica na rua Rego Freitas, 530, sobre loja.
Franklin, nesse evento, o que você espera mediar? A discussão no jornalismo nos dias atuais e, claro, os princípios mínimos de ética que deviam permear a nossa profissão. O que você espera que saia desse
debate? Eu acredito que os dois debatedores, né, tanto o Anderson Fazzoni como o Fernando Jorge, vão mostrar que a imprensa ela tem sido bastante parcial na forma de divulgar os eventos ultimamente. Né? Tanto Lava Jato, enfim, uma série de outros eventos aí que esses eventos às vezes passam por um viés um pouco comprometido, né? Não dando espaço para que todos os lados se manifestem.
Isso é muito importante. Está aí a dica, como vai ter um debate sobre ética no Sindicato do Jornalista com a mediação do nosso Frank Valverde. Bom, já que nós estamos em ética, Zé Vicente, e vai ser questionado hoje nesse debate... A postura da mídia. A mídia, ela reflete o que é a sociedade. Então, ela reflete muita discriminação também, né?
Com certeza. Felizmente, esse é uma chaga, não é? Eu tento encontrar uma palavra adequada, mas é uma chaga, é uma danosidade que ela se ramifica por todas as dimensões sociais. E todos esses espaços acabam, em grande medida, reproduzindo o que é essa manifestação do lado de fora. E a questão que se coloca sempre, né, do ponto de vista da ética, né, é como é que nós possamos, dentro da realidade dada, não é, encaminha um olhar que distorce, dissimula e apresenta uma realidade inexistente. Né? Porque nós somos o maior país negro da África, nós somos a maior proporção de negros, inclusive aqui na cidade, no estado de São Paulo, 54% da população, e uma democracia, não é? Uma república democrática de direito seria e deveria ser aquela que oportuniza a igualdade equalizada para todos. Né? A igualdade, a justiça, as oportunidades deveriam estar disponibilizadas para todos. Se isso não acontece, se os indicadores apontam que isso não acontece, não tem outro nome para isso que não seja, pelo menos, distorção. Mas essa distorção não é nem falada, não é nem questionada e não é referenciada. Pelo contrário, a gente coloca isso como uma normalidade, como uma naturalidade, como alguma coisa dada de forma estrutural e pela qual não precisamos ter a preocupação de se debruçar e de tentar produzir soluções. Então, isso é muito ruim, porque, como disse a minha colega, né, a ideologia, qualquer que seja ela, começa por um discurso. E um discurso que se apresenta como definitivo, como verdadeiro, não é? Ele impede que nós possamos conhecer em profundidade essa verdade. E a mídia tem esse papel de dizer a verdade verdadeira e nem sempre o faz.
O Observatório tenta fazer isso sempre, viu? Faz crítica e autocrítica. Como aqui que nós falamos em relação às pessoas que não são mais portadores da doença. Em relação...
Que não é doença.
Não é doença também. Tá aí. E aí, José Vicente, que a gente poderia fazer, a população negra deveria fazer? Criar sua própria mídia? De que maneira a gente provoca essa mudança cultural? Você registrou bem que virou uma normalidade, né, que é tão comum que eles nem mais se registra isso, né?
Na verdade é o seguinte, eu acho que a percepção precisa ser deslocada para o seu lugar adequado. O problema não é do negro. Nós somos, como você bem disse, uma coletividade. Nós somos um agrupamento de pessoas e indivíduos. Somos uma cidade, um estado, nós somos um país, nós somos uma nação. E a nossa nação tem uma série de deficiências, a nossa nação tem uma série de injustiças. E essas injustiças e essas deficiências se abatem sobre o número que expressa a maioria dessa população. Né? Então, se nós queremos mesmo uma nação, um país com aqueles fundamentos, com aqueles valores universalizantes que estão estatuídos, né? Esse é um trabalho de todos nós nos encaminhar em direção a eles. E precisamos fazer a lição de casa. Todos, os negros, os brancos, todos aqueles que são interessados. Porque a discriminação não afeta o negro, afeta o país. Né? Ela produz malefícios para o país. Então eu acho que é uma preocupação nossa, e a mídia é importante, a academia é importante, a política é importante, né? A sociedade civil é importante, mas aí também eu concordo. Tem um papel que os negros podem jogar muito nessa questão, porque ao final tem um ambiente de transformação importante, que é o ambiente político, por exemplo, que é o ambiente mesmo da mídia, né, de fazer o discurso, de contar a história, e a história verdadeira, e que os negros, por uma série de circunstâncias, não estão presentes, não estão operantes. Né? Então eu acho que eles podem e devem também utilizar desses canais, principalmente agora que a mídia está democratizada, cada um virou, né, cada indivíduo pode, ou virou, se transformou num repórter, cada um tem sua televisãozinha ali na rede social, não é? Então eles podem ajudar bastante a criar uma formação de opinião e podem influenciar para que os ambientes políticos, acadêmicos e de comunicação auxiliem para superar essas limitações, essas dificuldades.
Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre discriminação, síndrome de Down, e com a Sônia Casarini e o José Vicente. Muito bem, você acredita ser importante ter uma visão plural da realidade? O Le Monde Diplomatique Brasil não só informa o leitor, mas contribui também para a construção de uma visão crítica da sociedade. No mês de março, o jornal tem como matéria de capa o desmonte do Estado e dos direitos sociais. Leia e assine o jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que já está disponível nas principais bancas do país. Muito bem, agora sim, vamos para uma pergunta?
Oi, meu nome é Bela. A minha mãe, ela tem uma amiga que ela tem uma filha com síndrome de Down. E quando ela foi matricular a filha dela na minha escola, eles responderam que ela não podia ser matriculada lá porque eles não foram preparados para educar crianças com esse problema. Mas ela também não foi preparada para ser mãe de criança com síndrome de Down. Eu queria saber se tem que ter um preparo específico para isso ou era frescura deles.
Muito bem, tá aí, Sônia, para você responder. Nós precisamos descontrair, fazer uma desconstrução desse discurso. Já falei em portadores, já falei em doença, que é um discurso médico, e que agora nós precisamos nos ater a uma nova realidade para encarar o problema de frente, né?
Sim, a participação social, a inclusão da pessoa com síndrome de Down, né? É comum isso que essa moça relatou, né? As escolas dizerem não estamos preparados para aceitar crianças com síndrome de Down. O que nós dizemos é o educador que está preparado, ele está preparado para educar todas as crianças com todas as suas diferenças e as suas particularidades.
Ao dizer, né? Isso é uma forma de expressar preconceito.
Discriminação, preconceito, com certeza, né? Deixar essa criança fora como se ela tivesse alguma diferença inatingível, que necessite uma abordagem diferente, ela precisa ser educada. Né? São feitas adequações, é necessário, como todas as crianças deveriam ter, um ensino adequado a si mesma. Né? Cada criança tem a sua particularidade. E as crianças com síndrome de Down, com qualquer tipo de diagnóstico, eventualmente de religiões, raças, etnias diferentes, também precisam ser educadas respeitando-se as suas particularidades. Então, é uma justificativa que não tem sentido, né, a justificativa da escola.
Do ponto de vista humano, claro que sim. E do ponto de vista legal, também não tem justificativa?
Não, hoje a lei da inclusão garante a criança com síndrome de Down tem direito, a matrícula deve ser aceita e a escola deve fazer as adequações necessárias.
Muito até para a inclusão, isso é bastante positivo, que essa pessoa que tenha a síndrome de Down se integre, né, em todos os setores da sociedade, não
é
verdade?
É positivo para a criança, a gente pensa muito nas pessoas com síndrome de Down, na criança com síndrome de Down, mas eu diria que não só ela. Se as escolas aceitarem as crianças com síndrome de Down, essas crianças, outras crianças, né, que estão na escola, vão aprender desde o início da sua vida a conviver com pessoas com diferenças, qualquer tipo de diferença, qualquer tipo de particularidade. Então, estaremos formando cidadãos mais preparados para conviver com a diversidade. Então é benéfico para todos.
Muito bem, você está cansado, cansada de sempre ver as mesmas notícias em todos os sites? Faça igual às pessoas de mais de 45 países em todos os continentes. Acesse o nosso portal observatório3setor.com.br. Ele é notícias do terceiro setor e do mundo que realmente importa. E para não perder nenhuma notícia, curta a nossa página no Facebook, Observatório 3 Setor, que atinge quase 500 mil de pessoas por semana. Muito bem, Zé Vicente, você sabia que 500 mil de pessoas acessam as nossas mídias sociais por semana?
Que maravilha, parabéns. E estou me sentindo um privilegiado, falar para 500 mil pessoas, não é para qualquer um não, né?
Muito bem. E você já está integrado nessa grande rede para nós conversarmos a questão, não só a questão da discriminação, mas o importante trabalho que vocês realizam, não só na ONG, como também na faculdade.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Vamos para uma pergunta agora.
Oi, eu sou o Caio e eu tenho uma pergunta para fazer. O que vocês acham sobre as cotas raciais? Você acha que aumenta o preconceito ou você acha que é um direito da população mesmo, assim?
Muito, lembrando que as cotas raciais, em 2016, a cota racial, ela comemorou 10 anos de uma maneira exitosa, tem resultados aí excelentes. Por favor, você...
Não, as cotas são justamente medidas, são meios, são mecanismos para tentar igualizar, para tentar diminuir a distância, para tentar diminuir a injustiça dos acessos das pessoas ao mesmo ambiente de oportunização. De modo que ela, pelo contrário, ela disponibiliza oportunidade, ela permite aquele que não poderia acessar e ela permite que a sociedade como um todo tenha uma série de ganhos.
Muito bem, tá aí, Sônia. Eu não fiz a pergunta para você. 500 mil de pessoas nos acompanham. E aí elas estão ouvindo e vão compartilhar no Facebook essa desconstrução do discurso que todo mundo faz. Nós aqui da mídia, a população em geral.
Certamente.
São pessoas, não portadores, não é mais doença. Mas aí tem um histórico, né? Antes nós ficamos com aquela definição, conceito da medicina, né? Que
Sim.
falava em doença, né? É importante você falar sobre isso.
É um diagnóstico médico, a síndrome de Down, inicialmente, ela tem um diagnóstico médico, efetivamente. E, de uma certa forma, para aí, né? Uma pessoa com síndrome de Down, ela tem um erro genético, uma alteração cromossômica, né? São 3 cromossomos no par 21, então tem um cromossomo a mais. Daí ter toda essa queda para a medicina, né? É o médico quem faz o primeiro diagnóstico. É um erro que traz muitas consequências, inclusive algumas delas aí sim podem ser doenças, traz malformação, traz imunodeficiência, tem problemas de visão, problemas de audição, então tem questões médicas. Então é pertinente, mas a síndrome em si, a gente não pode dizer que a doença no sentido de que quando se tem uma doença, tem um tratamento, você pode dar um remédio. Isso não existe para a síndrome de Down. As atitudes são justamente no sentido do desenvolvimento e da participação social. Isso otimiza a possibilidade de desenvolvimento.
Ajuda a estimular.
Ajuda a desenvolver as capacidades que ela tem. Ela não tem só limitações, ela tem muitas capacidades. E essa participação, toda essa estimulação no desenvolvimento favorece.
É necessário uma equipe multidisciplinar para acompanhar?
Sim, é recomendado, desde que a criança nasce, então recomenda-se intervenções de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, apoio psicológico, acompanhamento psicológico, psicopedagógico, prática esportiva, atividade física, então são diversas atividades que favorecem o desenvolvimento.
Muito bem, Zé Vicente, nós estamos conversando aqui durante ao longo do programa a respeito da discriminação. Você muito bem falou, falamos da mídia, falamos da sociedade em geral. E aí, na pergunta anterior, era sobre as cotas. Tá? Se elas incentivam aquelas pessoas que já têm preconceito a polarizarem e aumentarem esse preconceito, ou na integração? Você falou que na integração. Que outras políticas afirmativas em relação à população negra seriam necessárias para corrigir esse grande dano e essa chaga que a sociedade brasileira traz, que foi a escravidão?
Deixa eu só complementar a resposta anterior, de que as cotas possam estimular o aumento da discriminação ou do racismo, do preconceito, né? Eu acho que nós precisamos fazer uma separação, né? A divulgação ou o grau da tolerância e do ódio que leva à discriminação e racismo está colocado de uma maneira muito definida. Agora, por conta disso, e independentemente disso, nós precisamos seguir adiante. E se tem desigualdade e desvantagens de toda a natureza por conta desse discurso, nós precisamos combater o discurso, mas nós precisamos produzir as políticas que façam essa igualização. Então, a despeito de aumentar ou não aumentar, isso não pode ser um impeditivo para que nós produzimos soluções e respostas para essas necessidades. Isso daí é uma coisa que precisa ficar muito bem clara, né? E a outra coisa, então, que nós estamos dizendo
Que outras políticas afirmativas seriam necessárias agora para contemplar a população negra, já para nos livrarmos desse problema cultural que vem, né, desde a época da escravidão?
Não, talvez eu estava ouvindo aqui as necessidades de um portador da síndrome de Down, e quando a gente vê o tamanho da estrutura que se precisa para cuidar desse assunto, a gente também pensa os equipamentos seriam necessários para tirar esse entulho de quase 400 anos de escravidão e mais 130 anos de discriminação. Então seriam muitos. Mas se eu pudesse apontar um, eu faria como está dizendo a minha colega no discurso. Nós precisamos desconstruir esse discurso que está enviesado e que traz em si mesmo um pensamento de ódio, discriminação e do racismo. Né? E para isso nós precisamos investir nessa reconstrução de uma história que prestigia, que valoriza a pessoa humana independentemente desses acidentes, né? Ser portador da síndrome de Down não é uma escolha, né? Uma circunstância da vida da mãe ou desse filho. E por conta disso nós não podemos diminuir o valor da pessoa humana por conta desses episódios. Então eu acho que se a gente conseguisse desconstituir esse discurso do superior e do inferior, se conseguíssemos desconstituir o discurso do eu e do ele, e que eu sou uma referência do meu grupo e ele, por não ser a referência do meu grupo, é diferente de mim, e por ser diferente pode ser diminuído, pode ser desqualificado. Então se a gente conseguisse desconstituir a força desse discurso, já seria um grande préstimo a esse tema e a dignidade da pessoa humana.
Um esclarecimento só que acho que é importante para os nossos ouvintes com relação às cotas, né? Nas salas de aulas, quando nós temos, levantamos a discussão das cotas, tem alguns alunos que se colocam contra as cotas, né? E claro, eu explico todos os motivos pelos quais as cotas devem existir e dou um dado que acho que é fundamental. As cotas não são eternas. Trabalhamos para que um dia não seja mais necessário neste país que se tenha cotas.
Exatamente,
que naturalmente todo mundo vai ter o acesso por igual, seja ele branco, negro, o amarelo, qualquer outra cor.
E que talvez no caso dos negros e das cotas, como são as cotas para as mulheres, como são as cotas para os portadores de deficiência, não sei se a expressão é correta, mas isso está na lei, né? Então nós temos cotas para os portadores de deficiência, para os idosos, para as crianças, enfim, para os índios e para as minorias. Então, e não tem por que não ter para os negros também.
É uma espécie de mal necessário.
Sim,
né?
não tenha dúvidas. Agora, o que nós precisamos partir com o pressuposto é que as sociedades, por natureza, são desiguais. E o trabalho da sociedade e a utopia de qualquer nação é igualizar. Então, se tem distorção, nós temos que igualizar. E, ao final, é talvez isso. No caso dos negros, em especial, ninguém disse assim, olha, nós queremos uma cota eterna de participação. Não, não é isso. Nós queremos a oportunidade de estar presente e, a partir dessa presença, poder, né, criar condições para espalhar em todos.
Para que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Nossa. Eu conversava nesse mês de março, nós homenageamos a mulher, e fizemos o que é ser mulher aqui no Brasil. E veio aqui, a gente conversou sobre preconceito, discriminação. E uma das convidadas fez uma lembrança que eu achei importante, que eu gostaria de resgatar, viu, Zé Vicente? Que ela disse o seguinte, quando veio a libertação dos escravos, eles estavam livres e foram. Imediatamente após, um período curto, já se criou uma lei da vadiagem, que era para encarcerar os negros que estavam livres, mas não tinham trabalho, porque eles foram soltos, ficaram livres. Ou seja, essas cotas estão corrigindo uma injustiça que já vem de séculos, né, aqui no nosso país. E não é oportuno falar de quando ela vai acabar, mas quando a sociedade vai se tornar igualitária.
E lembrando, dentro dessa perspectiva, desse raciocínio, que para substituir essa mão de obra escrava foi criada a figura, né, e o instrumento de cotas para os imigrantes. Não é? Nós trouxemos imigrantes de várias partes do mundo e cada um deles tiveram a determinação legal de um determinado território, uma determinada área de cultivo, uma determinada área de plantio, fundos governamentais para fazer isso, escolas para os seus filhos e possibilidade de ascensão econômica e financeira.
Muito bem. Vamos para um rápido intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Com a Sônia Casarim, psicóloga do Instituto Olga Kos, de Inclusão Cultural, e José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares e presidente da ONG Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. Muito bem, agora nós vamos para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Josi Rocha. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Um dos destaques desta semana é a reportagem Mulher no Brasil, uma história de desigualdade e superação. O texto aborda questões como o que é ser mulher no Brasil, quais os principais desafios do dia a dia e do que as mulheres têm medo.
Josi, por favor, você repete a informação, fala um pouquinho mais alto que o som aqui está, os nossos ouvintes, sobretudo os nossos convidados, não estão conseguindo ouvir.
Ah, ok. Tá, eu vou tentar. Nesse som você consegue me ouvir?
Um pouquinho mais alto.
Tá. Um dos destaques dessa semana foi a reportagem Mulher no Brasil, uma história de desigualdade e superação, que é um texto que fala sobre várias questões relacionadas ao cenário para as mulheres hoje, como os desafios do dia a dia, o que significa ser uma mulher no Brasil, e até a questão dos medos mais comuns, como a questão da violência sexual, por exemplo. E aí temos outros dois destaques também, que são o novo artigo da nossa colunista Irene Reis, que tem tudo a ver com o programa de hoje. É um texto sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que ela fala sobre a importância de nós termos mais empatia com quem pode ver o que a sociedade tem como padrão. E tem também o novo estudo da Fundação Abrinq, que está sendo lançado hoje, a coletiva de imprensa vai ser inclusive daqui a pouco, e que traz vários dados sobre qual que é a situação das crianças e dos adolescentes no Brasil hoje. Entre elas, é que 40% das crianças entre 0 e 14 anos no Brasil vivem na pobreza, ou seja, eles fazem parte de famílias em que a renda per capita mensal é de meio salário mínimo ou até menos. E a pesquisa também traz vários outros dados sobre a questão de cobertura de creches e educação, violência. A gente já tem uma matéria no portal lá do Destaque sobre a notícia e mais tarde vai ser liberado o PDF com todos os dados. Para acessar todo esse conteúdo que eu citei aqui, basta entrar em observatório3setor.com.br e também eu convido as pessoas a curtirem a nossa página no Facebook, a acompanhar a gente também no Instagram e no YouTube. Em todos eles, nós somos observatório3setor. Abraços e até a próxima semana.
Obrigado, Josi. Ô, Sônia, no Dia Internacional, acho que a palavra de ordem é conscientização, né?
Sim. Esclarecimento, não é? A síndrome ainda está envolvida em muito erro, né? Muita desinformação, né? A gente está vendo aqui hoje, ainda há muita desinformação, então esclarecimento é muito importante, conscientização, reconhecimento, né? Empatia, acho que são palavras.
Nesse processo de conscientização, quais têm sido as maiores dificuldades?
Principalmente esse reconhecimento da pessoa com síndrome de Down como um igual, apesar das diferenças, né? É muito difícil a gente ter empatia. Nós funcionamos, vamos dizer assim, nós nos relacionamos muito por empatia, né? A gente se reconhece no outro, daí vem essa integração e a felicidade que a gente conversava também em outro momento. Então, esse reconhecimento do outro, de nos reconhecermos no outro, facilita muito a interação e a integração social. E é difícil quando uma pessoa tem uma diferença tão marcada, né, diagnosticada, como a gente diz, ter esse reconhecimento e ter esse espelhamento no outro, né? Isso é muito difícil. Daí vem todas essas construções que nos distanciam da outra pessoa para nos protegermos.
É verdade. Zé Vicente, nesse dia que se comemora, que não sei se é a palavra correta, não é correta, né, a comemoração, mas sim o registro, né, da data, que mais te preocupa em relação ao nosso país?
Olha, me preocupa o retrocesso da pouca conquista que nós conquistamos, né, o que nós conseguimos fazer, realizar nesse tempo. Nós dissemos que foi 400 anos de escravidão, mais 130 anos pós-escravidão com a libertação, uma libertação, diga-se de passagem, estruturada em dois artigos, né? Está extinta a escravidão, revogam-se as disposições em contrário, ou seja, é uma liberdade sem nada, que ao longo dos 130 anos ficou cambaleante pelo caminho, e quando a gente conseguiu produzir o mínimo, né, de ações políticas, ações governamentais, para minimamente igualizar esse tema, agora nós temos essa brutalidade da recessão econômica e da contradição política que está fazendo com que todos os avanços sociais deem um passo atrás. Nós sabemos exatamente a cor desses 12, 13 milhões de desempregados e sabemos quanto vai significar de tempo para que eles possam retornar ao mercado de trabalho com as suas carteiras, não é? E as suas notificações do Serasa, não é? Estampada na sua, no seu currículo. Então, nós estamos preocupados e achamos que o país tem a obrigação, tem a necessidade de construir um caminho de encaminhamento desse tema e desse público, sob pena da gente ter, de fato, um retrocesso social perene.
Para encerrar nossa entrevista, Zé Vicente, nessa luta sua contra a discriminação aqui no nosso país, em algum momento você sofreu preconceito?
Eu sofri e sofro preconceito dioturnamente, não é? Mas esse não tem sido nem o foco da minha preocupação e não tem sido também um obstáculo para a minha ação. Eu acho que onde tiver essa discriminação, onde tiver essa agressão, a melhor resposta é o trabalho, a melhor resposta é a altivez, né? Cabeça erguida, seguir adiante, logicamente, sem deixar de tomar as medidas, eventualmente até legais, que o caso requerer.
Sônia, suas considerações finais sobre a Olga Kos, sobre o trabalho que você vem realizando. Existe compreensão da nossa sociedade em relação a esse trabalho que você vem realizando?
Ainda uma luta, né? Ainda um trabalho de conquista, de ampliação. O trabalho do Instituto Olga Kos é um trabalho complementar, né? Oferecendo atividades artísticas e atividades esportivas para pessoas com deficiência intelectual, com um foco particular em síndrome de Down, no sentido de ampliar as possibilidades de participação social dessa pessoa.
Frank Valverde, fechamos mais um programa.
Um belo programa combatendo a discriminação.
Muito bem, o Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Sônia Casarim, psicóloga do Instituto Olga Costa, de Inclusão Cultural. De José Vicente, fundador-presidente da ONG Afrobras, Sociedade Brasileira de Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meia. Os trabalhos técnicos de Neildo Neres e Benê de Oliveira. O Observatório Terceiro Setor está visualizado em mais de 40 países em 2016, atingindo mais de 11 milhões de pessoas. Muita gente, hein, Fran?
É verdade. Cada vez aumentando mais, né?
E mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para seguir é fácil, basta curtir a nossa página Observatório Terceiro Setor ou no Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Acompanhe também nossa página no YouTube, Observatório do Terceiro Setor, é numeral, Observatório do Terceiro Setor. E também pelo Instagram, Observatório Terceiro Setor. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu quero dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos, que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram nada, não são nada, mas um dia serão tudo, serão homens. Boa tarde.
Que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.